Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa UFMS. Está começando o programa Extensão e Pesquisa. Eu, Heloísa Fontes, te faço companhia nessa manhã de terça-feira. E para ajudar a encontrar vítimas da Guerra Civil Angolana, o professor do curso de Geografia Bacharelado da Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo e Geografia FAENGE, Ari Tavares Filho, foi convidado pelo governo angolano para fazer esse trabalho. Para você entender, a Guerra Civil Angolana começou em 1975, após o país africano tornar-se independente de Portugal. Durou mais de 20 anos, terminando em 2002. A guerra foi uma luta de poder entre dois ex-movimentos de guerrilha anticolonial e mais de 50 mil soldados civis foram mortos. E agora, para explicar melhor sobre esta pesquisa, vamos dar as boas-vindas ao professor Ari. Bom dia, professor!
Bom dia, Heloísa. Obrigado pelo convite.
Professor, antes do senhor receber o convite para Angola, existia alguma pesquisa anterior no qual utilizou o aparelho EM38K? O que é este aparelho?
Há aproximadamente 20 anos, eu venho desenvolvendo pesquisa no Pantanal, envolvendo universidades brasileiras, mas também programas de cooperação internacional. No contexto dessas pesquisas, tive a oportunidade de aplicar método geofísico para mapeamento de solo, calcado principalmente em medidas de condutividade elétrica do solo com aparelhos EM38 e EM31. Durante meu doutorado, já na UFMS, tivemos a oportunidade de produzir mapas da qualidade química das águas que circulam na bacia do Alto Paraguai, mas também de sub-regiões do Pantanal, Sul Mato Grossense, nas quais se incluíram estudos de solo e das águas. Esses estudos me permitiram ganhar experiência na aplicação de métodos geofísicos com esses aparelhos. Gostaria de salientar que, por meio de projeto de pesquisa cadastrado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFMS, de 2011 a 2018, realizado no Pantanal em parceria com a USP, utilizamos esses aparelhos em mapeamento de solo, a fim de compreender o funcionamento da cobertura pedológica nas áreas com as lagoas salinas. Essas pesquisas têm fundamentado meus trabalhos de docência e pesquisa na UFMS, dos quais destaco minhas atividades docentes, onde ministro aulas teóricas sempre acopladas a aulas práticas compostas de campo e laboratório, no H2O Solos. Desta forma, o uso do aparelho EM38 foi incorporado às aulas de campo da disciplina de pedologia do curso de Geografia Bacharelado FAENGE, realizadas na Fazenda Escola UFMS. Assim, por meio de um dos nossos acadêmicos desse curso, surgiu a oportunidade de testar a metodologia na tentativa de encontrar corpos enterrados, no caso Nando. Esse mapeamento foi requisitado pela Coordenação de Perícia de Mato Grosso do Sul e os dados gerados foram utilizados na monografia do acadêmico Cício Calixto dos Santos. Basicamente, o aparelho EM38 auxiliou nas buscas das ossadas por meio do mapeamento da condutividade elétrica do solo da área prospectada. Os resultados numéricos obtidos foram tratados estatisticamente e geraram um mapa da espacialidade dos valores da condutividade elétrica do solo, assim revelando possíveis áreas heterogêneas da distribuição dessa condutividade elétrica do solo. Essas áreas sobressaem no mapa, em forma de ponto ou zona com valores mais elevados de condutividade elétrica do solo, isto é, representam anomalias num conjunto de valores homogêneo. Exatamente esses pontos ou zonas que apresentam interesse passivo de investigação, na medida em que é fundamental conhecer o que ocasionou essa diferenciação na condutividade elétrica do solo. No caso Nando, por exemplo, levantou-se a hipótese dessa diferenciação ter sido ocasionada pela presença do negrochorume, decorrente da decomposição dos corpos ocultados naquela área.
E agora, conte para os nossos ouvintes como surgiu o convite para Angola.
Bom, o convite surgiu dentro de um contexto, o qual vou tentar explicar. Para entendermos um pouco sobre o assunto, precisamos falar sobre as buscas de corpos enterrados. E para isso, é bom lembrar o seguinte. Quando falamos em localização de algo ocultado, sempre vamos deparar com algumas dificuldades, seja ela de qualquer natureza. No caso específico de ossadas humanas, temos como certeza a ocultação de um crime, Por isso, sempre vamos ter dificuldade na localização por meio de apontamentos orais. Qualquer equipe de busca se depara com algumas questões. Primeiro, a localização de corpos enterrados ou ossadas não é uma localização exata, e sim aproximada. E isso geralmente vai demandar informações muitas vezes precárias, e são com essas informações que começam as buscas. Segundo, as buscas partem de indícios que levam às escavações, que demanda tempo e custo, e frequentemente acaba frustrando as equipes de busca, pois na maioria das vezes a localidade não é apontada com exatidão. Por essas questões é que surgiu o caso Nando, a oportunidade de iniciar uma pesquisa científica, cujo objetivo foi adaptar o método geofísico de mapeamento de solo com o aparelho EM38, para tentar localizar os corpos enterrados. A partir do mapeamento do solo da área em questão, feito segundo um método adaptado ao método geofísico original, mesmo que ainda sem validação necessária, pois isso demanda tempo de pesquisa, o mapeamento identificou pontos com algumas anomalias locais no sistema de solo. Esses pontos foram escavados e em dois deles foram encontrados ossadas. Esse trabalho ganhou espaço na mídia local e regional e bastante publicidade ao uso do equipamento EM38 na localização de ossadas. Com as dificuldades encontradas pela equipe de busca em Angola, um integrante da comissão, o senhor Hamilton Bonga, começou a pesquisar equipamentos ou metodologias que os auxiliassem na busca dessas ossadas. Assim, por meio da internet, encontrou a reportagem que relata o caso Nando, que apresentou uma taxa de sucesso na busca de ossadas. Em posse dessas informações, o governo de Angola entrou em contato com a reitoria da UFMS para saber se havia possibilidade de ter maiores informações sobre o equipamento e a metodologia utilizada. Em consequência, a reitoria me colocou em contato direto com a equipe de governo de Angola e assim recebi o convite para ir ao país ministrar uma formação sobre a metodologia e o equipamento, a equipe responsável pelas buscas das ossadas naquele país.
E quais foram os resultados obtidos durante a viagem?
É bom lembrar que estamos falando de localidades prováveis onde foram enterradas as vítimas da Guerra Civil de Angola, há mais de 40 anos. As informações disponíveis são relatos orais de pouca precisão. Consequentemente, para atingir os objetivos propostos, exige uma demanda maior de investigação, mais sistemática, com métodos mais centrados, com um período maior de tempo, em um contexto de muita incerteza das localidades apontadas. Apesar disso, durante o período em que estivemos em Angola, conseguimos mapear 9 localidades, das quais algumas com resultados promissores, e uma delas encontramos uma ossada, que foi resgatada e agora passa por um processo de verificação por DNA, para verificar se essa ossada encontrada faz parte do grupo de vítimas da Guerra Civil, por meio do banco de dados de DNA cadastrado dos familiares, e com isso, dar-se prosseguimentos nas escavações dessa localidade. Durante o período em Angola, mapeamos 9 localidades, apontadas pelas informações orais. Em uma delas, foi feita uma escavação preliminar, que resultou na localização da primeira ossada.
E no programa de hoje, estamos conversando com o professor do curso de Geografia da UFMS, Ari Tavares Rezende Filho, que contribuiu com o governo da Angola na procura por ossadas das vítimas da Guerra Civil Angolana de 1975. O senhor irá dar continuidade a esse trabalho na Angola?
Bom, vale lembrar, seja qual for o objeto de uma pesquisa, não existe um ponto final. Assim, com certeza, vamos continuar a pesquisa, mesmo porque esses trabalhos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e em Angola levantaram muitas questões cientificamente relevantes que necessitam de respostas. Apenas para citar um exemplo, precisamos entender que é e como são as modificações físico-químicas causadas no solo por necrochorume, substância esta produzida na decomposição dos corpos humanos. E, principalmente, Se ocorrem modificações, elas são mensuráveis? E como? Em outras palavras, ainda é necessário identificar variáveis que possam nos auxiliar na interpretação dos dados de condutividade elétrica do solo, registrados nos mapas como anomalias, em relação a um conjunto de valores obtidos em locais com os corpos enterrados. Diante disto, e em síntese, há muita pesquisa ainda a ser realizada para que possamos validar a metodologia geofísica calcada no uso do aparelho M38, de forma que possa ser aplicada com uma alta taxa de precisão na localização de vítimas enterradas. Com certeza será uma ferramenta poderosa para ser incorporada pela perícia criminal científica em operações de localizações de vítimas ocultadas. Sempre há possibilidade de retorno, ainda mais tratando de uma questão como essa tão sensível. Quanto à data de retorno, não temos, pois demanda de formalidades entre o governo de Angola e a nossa universidade, a UFMS. Como não temos uma definição de retorno, continuaremos daqui do Brasil dando apoio necessário à equipe angolana na utilização do aparelho e na aplicação da metodologia, nos trabalhos de mapeamento, para que a equipe de busca possa ter êxito na localização dessas ossadas lá em Angola.
Qual a importância para o senhor representar o Brasil nesta pesquisa e levar o nome da UFMS para fora?
Primeiramente, gostaria de dizer que para um pesquisador, isso é uma honra em saber que seus frutos de suas pesquisas, mesmo com poucos recursos, possam ser utilizados em um bem maior. Neste caso, ultrapassando os muros da universidade e sendo aplicado em caráter humanitário, ou seja, ao bem da humanidade. A importância dessa colaboração não dá para ser medida, porque vai além da ciência, resgata uma questão muito maior, cujas dimensões ultrapassam as fronteiras da própria ciência e se transforma numa questão humanitária. Dessa forma, me sinto honrado em representar o Brasil e a nossa universidade, a UFMS, na República de Angola, por meio de transferência de metodologias e ainda numa causa tão nobre como essa, que é, por fim, a angústia dos familiares causada pela guerra civil.
Professor, o programa está terminando. O senhor gostaria de acrescentar mais sobre essa pesquisa? O espaço está aberto.
Obrigado, pois acho importante frisar alguns pontos. Primeiramente, queria agradecer, pois quando chegamos a esse nível de reconhecimento, precisamos lembrar que por trás dessa longa caminhada existem pessoas que, de alguma forma, contribuem para que possamos construir o avanço na ciência. Então fica aqui o meu agradecimento pessoal aos meus orientadores de pós-graduação e meus parceiros de pesquisa. Agradecer ao governo de Angola pelo convite e pelo apoio durante a missão naquele país. Agradecer ao UFMS por ter me liberado para essa missão científica em Angola. Missão cujo significado reconheço como humanitária, mais que científica. Obrigado pelo convite e espero ter contribuído com a universidade.
O programa Extensão e Pesquisa termina aqui. Quero agradecer a participação do professor e de vocês que ficaram sintonizados com a gente. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até a próxima!
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.